Aprovada a medida provisória que amplia programa social Brasil Carinhoso.
E Comissão de Assuntos Sociais aprova a proposta que cria política de valorização das aposentadorias e pensões.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário aprovou há pouco medida provisória que cria o programa Brasil Carinhoso do governo federal, uma ampliação do Bolsa Família.
Também foi aprovada a MP que prorrogou contratos temporários nas áreas de educação e de segurança da Amazônia. A reportagem é de Celso Cavalcante.
O programa Brasil Carinhoso complementa os recursos recebidos por famílias que, mesmo cadastradas no Bolsa Família, tenham renda per capita mensal inferior a R$ 70. Originalmente eram atendidas as famílias com crianças até os 6 anos de idade, mas com a medida provisória 590, o programa passou a atender aquelas que têm filhos de 0 a 15 anos. O relator da matéria, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, citou estimativas de aumento dos beneficiários do Brasil Carinhoso para defender a aprovação da MP.
A proposta possui grande potencial para a redução da extrema pobreza nas famílias que possuem crianças e adolescentes e também no conjunto total de famílias brasileiras extremamente pobres. Salta-se para uma estimativa de beneficiar 5,6 milhões de crianças entre 0 e 10 anos e 8,8 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 0 e 15 anos.
A aprovação da medida provisória contou com o apoio da oposição, mas o líder do Democrata, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, reclamou do fato de o texto ter chegado ao Senado somente na terça-feira, um dia antes de sua votação em plenário.
Nós jamais iríamos dificultar a vida de brasileiros, principalmente os mais pobres. Agora, há um reparo, essa medida provisória tramitou por um tempo excessivamente elástico na Câmara dos Deputados e está sendo votada com a aquiescência do PSDB, Democrata, da minoria em si, numa homenagem aos mais pobres. Agora, que isso não se repita.
A segunda medida provisória aprovada nesta quarta-feira foi a 602, que prorrogou até o final de junho contratos temporários de trabalho no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, SENSIPAM, e também no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Essa MP teve como relator o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje proposta que cria uma política de valorização dos benefícios da Previdência Social.
A proposta prevê que os reajustes das aposentadorias e pensões serão equiparados à média dos salários dos trabalhadores da ativa. Reportagem Roberto Fragoso.
A proposta de autoria da Comissão de Direitos Humanos do Senado vincula a valorização de todos os benefícios previdenciários ao crescimento real dos salários médios dos empregados que estão no mercado de trabalho. Com isso, além da correção atual pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, os salários de aposentados e pensionistas vão acompanhar a massa salarial, que costuma ter aumento real acima da inflação. O cálculo vai ser feito com base nas guias de recolhimento do FGTS, que são obrigatórias para todas as empresas. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o projeto foi uma sugestão de entidades de aposentados e que vai acabar com a defasagem entre os trabalhadores da ativa e os inativos.
Como para o salário mínimo nós temos a inflação mais o PIB, a COBAP, o DIESE, as centrais, para não vincular o crescimento do benefício do aposentado especificamente ao salário mínimo, tiveram muita criatividade para criar uma nova fórmula. O reajuste seria de acordo com o crescimento da massa salarial do país, que é medido pelo próprio Ministério da Previdência, via arrecadação da Previdência e também pela arrecadação do Fundo de Garantia.
Paim lembrou também que a guia do FGTS reúne todas as informações sobre salários e contribuições previdenciárias e, por isso, é um censo mensal do mercado de trabalho formal brasileiro. O projeto vai ser analisado em seguida pela Comissão de Assuntos Econômicos.
As comissões de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos se reuniram hoje em audiência pública para ouvir o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Os senadores questionaram Luciano Coutinho sobre a atuação do banco no incentivo ao desenvolvimento do país, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Luciano Coutinho apresentou números positivos do banco, como lucro de mais de 8 bilhões de reais no ano passado, e destacou a atuação da instituição nas regiões menos desenvolvidas do país. mas o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou a política de incentivo ao consumo empreendida pelo governo e pediu que o presidente do BNDES comentasse o assunto.
O incentivo à venda de automóveis, de outros produtos, que trazem um bem-estar no presente, sem dúvida alguma, mas vai dificultar o futuro por uma redução da poupança. A sensação que a gente tem é que a política do governo vai contra essa visão de aumento da poupança e ela está comprometida, fez uma opção pelo consumo no imediato.
Luciano Coutinho lembrou que o BNDES se preocupa em financiar empreendimentos que trazem retorno a longo prazo, como os de infraestrutura, e respondeu ao senador Cristóvão que o consumo no Brasil já está num processo de redução gradual.
A velocidade do consumo já caiu. A velocidade de concessão de crédito às pessoas físicas, às famílias, pelo sistema bancário, em função do aumento da inadimplência, se reduziu. Na verdade, a inadimplência voltou a cair.
Questionado também sobre a montagem de um escritório em Londres, Luciano Coutinho respondeu que o posto servirá para captar recursos em moedas estrangeiras com taxas mais baixas.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, terá um papel fundamental no combate à pirataria de medicamentos, se forem aprovados projetos que criam regras para inibir esse tipo de crime.
Uma das propostas permite que a fiscalização e o combate à pirataria de medicamentos possam ser feitos de forma coordenada entre diversos órgãos, dentre os quais a Anvisa e a Polícia Federal.
Humberto Costa lembrou que a agência, há 9 anos, presta contas de suas atividades e ações ao Senado.
Em ocasiões em que os órgãos de inteligência atuaram de forma conjunta, foi possível ampliar ações de investigação e fiscalização de estabelecimentos clandestinos e de produtos piratas, além de promover a capacitação de agentes envolvidos com a questão.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, destacou que levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, confirma o sucesso do programa Bolsa Família.
A pesquisa revelou que 7% dos novos microempreendedores individuais são beneficiários do programa.
E segundo Ângela Portela, isso se deve à decisão do governo de colocar o SEBRAE para preparar e treinar pessoas interessadas em ter o seu próprio negócio.
Vamos encontrar milhares de histórias de pessoas que antes viviam na miséria e hoje tentam superar as dificuldades com pequenos negócios. É o pipoqueiro que foi treinado pelo SEBRAE e transformou o benefício do Bolsa Família em investimento para comprar o seu carrinho de pipoca. Ou a costureira que conseguiu comprar a primeira máquina de costura. Ou então da manicure que pôde comprar os equipamentos para o seu trabalho.
O senador Álvaro Dias, do PSDB, denunciou que a FUNAI teria trazido para o Brasil invasores e índios do Paraguai para ocuparem áreas indígenas já demarcadas no oeste do Paraná.
Isso estaria ocorrendo nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. E, segundo o senador, o clima nas cidades afetadas é preocupante, com risco de conflitos.
Álvaro Dias afirmou que a atitude da FUNAI é inaceitável e pediu providências do governo para apurar o caso e resolver os problemas indígenas no Paraná.
Pedem, inclusive, que se instale no Congresso uma CPI para investigar a FUNAI. Ela estaria sendo usada como órgão público para alcançar interesses escusos e condenáveis. Essa questão indígena não pode ser relegada a um plano secundário, nem jogada para as calendas. É preciso que o governo atue rapidamente.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto dele, que prevê a realização de plebiscitos sobre a redução da maioridade penal para 16 anos.
O senador acredita que os jovens já podem assumir essa responsabilidade. E como o Congresso Nacional não vota os projetos sobre redução da maioridade penal, ele acha justo que os brasileiros deem a palavra final sobre o assunto nas eleições do ano que vem.
Deixemos que a população decida nas urnas, no plebiscito, a população não aguenta mais. Um dia é dentista, outro dia é filho do agricultor, outro dia é filho do operário, outro dia é o filho de um comerciante. Enfim, até quando vai ficar dessa maneira? Então o projeto de lei é para beneficiar os jovens decentes desse país. Aqueles que pisam na bola, taca neles, justiça neles, para responder pelos seus atos.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Ferreira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.